terça-feira, 7 de maio, está começando mais um Central da Resenha. Muito boa noite a você que nos acompanha diretamente do trânsito, de casa, do trabalho, do estágio, da academia, por que não? Eu sou o Matheus Vieira e aqui comigo no estúdio hoje estão Cauã Lucas, Mariana Brandão, Felipe de Paula e Ana Luísa Rodrigues.
Boa noite,
pessoal.
Boa noite.
E não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @ Central da Resenha, e acompanhe todos os nossos episódios lá no Spotify. Então vamos lá? Vamos começar hoje pela editoria de cidades. Quem traz as últimas e mais importantes informações hoje é o repórter Felipe de Paula. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Matheus. Boa noite a todos nós que estão acompanhando. E a primeira notícia é sobre a regularização do título de eleitor. E amanhã, quarta-feira, dia 8, é o último dia para fazer essa regularização. E os serviços que vão ser prestados são a emissão da primeira via do título, a alteração do local de votação, os dados biométricos, né, tirar ali a biometria para quem ainda não tem, e a regularização da situação eleitoral como um todo. Qualquer problema que você tiver em relação ao título de eleitor e tudo mais, vocês podem resolver lá no TRE. E o TRMG disponibilizou aqui em Belo Horizonte os postos de atendimentos ao eleitor e eles funcionam de 8 a 5. E eles ficam na Assembleia Legislativa, no Mercado Central, no BH Resolve, na Câmara Municipal, no Minas Shopping, na Avenida do Contorno, 7038 no Lourdes, na Rua Padre Pedro Pinto, 5020 no bairro Mantiqueira, em Venda Nova, e na Rua Alcino Vieira, 69 no Barreiro. Tem também alguns postos temporários que foram montados, né? Um na Assembleia Legislativa, um na Câmara Municipal de Belo Horizonte, um no BH Resolve, um no Mercado Central, que fica na Avenida Augusto de Lima, 744 no Centro, no Minas Shopping, na Avenida Cristiano Machado, que fica no estacionamento G2, com um carro que vai estar lá atendendo o pessoal. E você pode conferir como está a sua situação eleitoral no site do TRE.
Muito importante, né, Felipe? E tem um dado aí que, inclusive, foi anunciado no início do ano, né? Que, segundo para o Centro de Progresso Americano, o ENEC é um instituto americano de pesquisa, este ano será o maior ano eleitoral da história, né? A gente vai ter aí um total de mais de 80 colégios eleitorais ao redor do mundo. Então é muito importante aí, né, que a gente convoque mesmo, que as pessoas consigam se regularizar a tempo para que elas consigam exercer de fato a cidadania.
E é preciso relembrar a importância das votações, mesmo que sejam só municipais, que as pessoas elas tendem a achar que é mais importante só quando é para presidente, mas é muito importante que no nosso dia a dia a gente tenha a consciência de que os políticos municipais são muito importantes, eles influenciam muito na nossa vida, né?
Diretamente no nosso dia a dia, né? Na nossa cidade, de que forma a gente se utiliza aí das políticas públicas na nossa cidade, né? Com o nosso legislativo. Perfeito, Mariana.
Sim, e para quem, como eu disse, né? Para quem ainda não regularizou, tem até amanhã. E como vocês citaram, né? É importantíssimo regularizar para poder exercer, né, o voto, exercer o seu papel de cidadão lá em outubro, né?
Sim.
Bom, o segundo destaque hoje das cidades é os pontos de coleta para doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Aí, os materiais que estão sendo recolhidos nesses pontos de venda é água mineral, produtos de cesta básica, materiais de higiene pessoal, ração para gatos e cachorros, brinquedos, roupas, cobertores e travesseiros, lógico, em bom estado. E vai aqui os endereços, né, onde está disponível para vocês fazerem essa doação. O primeiro é o Aeroporto da Pampulha, que fica no bairro São Luís. O Servas, que fica na Avenida Cristóvão Colombo, 683, no Funcionários, aqui em Belo Horizonte. O Aeroporto de Confins. O PETS, que tem uma unidade ali na Pampulha, na Avenida Professor Magalhães Penido, 1000, no Liberdade, e no São Pedro, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1448, Temos também pontos de doação na PUC Minas, no campus Coração Eucarístico, no campus Praça da Liberdade, no campus São Gabriel, no campus Barreiro e no campus Betim.
É isso. Muito importante, né, gente? Assim, né, já estamos há alguns dias aí tocando nessa questão do quanto é importante realmente que essa mobilização exista para uma situação sem precedentes, assim, né? O que a gente vê acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Acho que a gente já começa a superar aí as marcas de 1941, né? Onde houve a maior enchente. Então, assim, a gente está falando realmente de uma questão humanitária muito importante. Acho que a gente vai continuar tocando nisso no decorrer dos programas, né?
Sim. É muito importante, lembrando novamente, né, gente, a PUC Minas está recebendo doações aqui, né, a gente está tanto de alimentos quanto de roupas e tal, em bom estado, então, quem tiver pode trazer, viu, gente?
Sim. Agora, o nosso giro é pelas principais notícias da seara política, né, que está sempre em chamas. Mariana, boa noite, o que você traz pra gente?
Bom, a gente vai continuar falando do Rio Grande do Sul. Dessa vez, a gente vai trazer mais esse olhar político para essa situação. E primeiro, a gente vai lembrar que em 2024, dos 34 parlamentares gaúchos, apenas um direcionou emendas específicas para a prevenção de desastre no estado. O nome dela é Fernanda Manchiona, do PSOL. Ela reservou R$1 milhão para essa finalidade. Outros três, eles reservaram alguma verba, mas não foi diretamente para esse MEI, esse fim. E a gente tem que lembrar também que grande parte dos partidos não tem essa questão ambiental como prioridade. A exploração desenfreada dos recursos naturais, a urbanização sem controle e a falta de regulamentação ambiental contribuem para os desastres ambientais. O governador do estado do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite, ele até falou que não está na hora de apontar culpados. Mas é importante, principalmente em ano eleitoral, a gente trazer essa questão política e as questões ambientais. Por exemplo, na gestão desse governador, né, ele segue fazendo abordagem de privatização de serviços essenciais, como água e energia, além de tentar privatizar empresas estatais importantes, como a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Companhia Estadual de Energia Elétrica e a Companhia de Gás do Rio Grande do Sul. O desmonte de órgãos públicos, incluindo a Secretaria do Meio Ambiente. É importante a gente lembrar também que o Eduardo Leite cortou ou alterou quase 500 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul em 2019. Então, galera, ano eleitoral, vamos ler as propostas dos nossos políticos em quem a gente está votando. Para essa questão ambiental também.
Acho que é importante a gente lembrar, né? Acho que eu vi um comentário, me perdoe, esqueci o nome do jornalista hoje na Globo News, que essa questão ambiental, ela já deixou de ser associada a um partido de centro, um partido de centro-esquerda, ou associada diretamente a uma ala ativista ambiental, né? A gente já está falando de algo que é, assim, para ontem, né? A gente vê que a própria tragédia, né, o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, já havia sido apontado em relatórios em 2015, como o Intercept trouxe na tarde de hoje. Então, a gente entende, né, que o Eduardo Leite diz que não é o momento de procurar culpados, mas a gente também precisa entender que isso poderia ser de alguma forma ter sido amenizado, que através de políticas públicas, né, através de um debate um pouco mais sério aí, na seara institucional, isso poderia ter sido de alguma forma remediado, amenizado, evitado, sem querer ser leviano aqui com as palavras. Mas é importante isso, Mariana.
Além disso, né, a gente vai entrar agora em outro desastre, que foi o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, 2015. Que, gente, 2015 foi um grande desastre ambiental e ainda está trazendo consequências até hoje e ainda está trazendo repercussões. A Advocacia Geral da União está tomando medidas urgentes em relação a esse rompimento. Em uma ação da Justiça, o governo federal está exigindo que as empresas responsáveis, Samarco, Vale e BHP, paguem uma reparação no valor de 79,6 bilhões em até 15 dias. Esse montante é destinado a garantir medidas de reparação nas áreas afetadas pelo desastre ambiental. O ministro da AGU, Jorge Messias, enfatizou a urgência da reparação, tanto para o meio ambiental quanto para as pessoas afetadas. As tratativas sobre o novo acordo para a reparação dos danos causados têm se estendido por anos, sem consenso sobre os valores e as medidas de reparação. Eu acho que é uma notícia assim, querendo ou não, por mais que tenha sido em 2015, ela ainda continua atemporal. Principalmente agora que a gente está vendo essa tragédia no Rio Grande do Sul, outras tragédias ambientais. E a gente volta bater na mesma tecla de que tem um culpado ali, dessa vez tem mesmo, né?
A gente está falando de grandes empresas,
A Vale,
um aparato técnico aí, profissionais que, né, são... Em tese, deveriam ser preparados aí para fazer essa previsão aí de um possível acontecimento como esse, né?
É uma grande negligência, né? Que ceifou várias vidas. E a gente sabe que esse dinheiro, ele não vai trazer as vidas de volta. Só que esse dinheiro, ele vai fazer pelo menos que a vida dessas pessoas estejam melhores. Tenha umas condições mínimas, né, gente? Para elas alcançarem o que elas tinham antes de viajar.
Reparações ambientais aconteçam aí dentro do que dá para ser feito também, né? E é uma luta que se arrasta há anos. A gente está falando de quanto tempo aí? 9 anos?
Quase 10 anos.
Quase 10 anos.
Então, acho que se linka muito ao que a gente tem vivido hoje no Rio Grande do Sul. E acredito de verdade que esse é o caminho, que a gente precisa realmente trazer isso para o debate público e cobrar realmente, né, não só das instituições privadas, mas também para que as instituições, as corporações governamentais também tenham responsabilidade aí, né, na hora de pensar planejamento urbano, de pensar o que isso pode ocasionar na vida das pessoas aí, porque, né, afinal, para isso que a gente vota, afinal, para isso que a gente quer, quer que as coisas mudem.
Eu vi uma frase legal no Instagram hoje, que estava falando assim: em todo filme de desastre ambiental, tem um cientista maluco sendo ignorado. É o que a gente faz, né, gente? Os cientistas estão aí falando do aquecimento global, falando do aumento do nível da água, e tá aí todo mundo sendo ignorado, o ser humano
ninguém
continua.
Ninguém dá atenção.
Ninguém dá atenção, é continua com essas
Esse
práticas.
Esse próprio relatório lá, que foi desvelado um pouco, eu posso dizer assim, pelo Intercept hoje, na época, uma cientista brasileira, né, que estava por trás aí desse relatório, o que ela diz hoje é que eles trataram dessa forma, né? Mas isso é um absurdo.
Colocaram na gaveta, né?
Exatamente. Uhum. Então, até quando, né, a gente vai levar esse tema dessa forma, né? Nossos governantes vão levar dessa forma, né? O que é mais é descabido, né?
Colocando lucro acima da vida, né? Porque, tipo assim, eles sabiam que haveria risco de vida dessas pessoas, mas eles preferiam priorizar outras coisas, né? Mas, trazendo outra questão agora, o seguro DPVAT. Foi aprovado hoje no Senado a volta do seguro obrigatório de veículos, que promete mudanças significativas. A medida, extinta durante o governo anterior, abrirá espaço para mais de 15 bilhões em gastos no orçamento. A tarifa, prevista entre R$ 50 e R$ 60, será determinada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. O projeto ainda prevê o repasse de recursos a estados e municípios com transporte público. Por acordo com a oposição, multas por não pagamento do seguro foram vetadas. O texto segue para votação no plenário da casa. Caso aprovado, o novo seguro pagará indenizações a vítimas de acidentes de carros ou reembolsar despesas médicas e funerárias. Bom, eu acho assim, se nesse seguro ele for utilizado de maneira real, né? De maneira...
De fato direcionado, para o que se propõe.
Igual os transportes públicos. A gente já trouxe aqui em outros programas a decadência que está os transportes públicos aqui em Belo Horizonte, Sim. na região metropolitana. Então, assim, se esse seguro for aplicado de maneira factual, eu acho válido, né?
Uhum.
Mas aí a gente volta de novo na questão de ler o que
o projeto
os
lá
projetos
de lei.
De lei, volta a gente falar das votações conscientes, né, do que a gente...
E lembrando que é isso, né, que é um projeto de lei, que ele ainda passa por outra casa para que ele seja, de fato ali sancionado, né?
É isso.
Além disso, ele pode também sofrer algumas edições. Tem uma sensação que o brasileiro, de maneira geral, está um pouco com o pé atrás com taxações sempre, mas a gente tem que levar por essa outra ótica, que realmente, né, todos esses essas taxas, impostos, eles precisam ter um direcionamento de fato efetivo, porque a gente precisa, né?
Uhum.
Né? Que é transporte público, se a gente está falando de um imposto que vai ser direcionado para a saúde, para a educação, a gente também precisa ficar vigilante nesse sentido, né? Alô, Portal da Transparência, acho que é através daí que a gente, de alguma forma, a gente ajuda a regular aí. Para onde estão indo esses recursos, né?
Inclusive, gente, tem uma plataforma da prefeitura, ela chama BH Pra Você.
Ó, perfeito, hein,
ela, galera? Ela é realmente esse portal de transparência, só que ele ainda mostra os gastos da saúde em cada região de Belo Horizonte. Quanto foi gasto no Barreiro?
Em cada regional.
Em cada regional. É
que
bem
legal,
interessante.
Que
chama BH Pra Você.
BH Pra Você. Tá vendo? Dicas e dicas e dicas. Mas agora, gente, eu acho que a gente vai pro... Assim, vamos dar uma respirada, né? Afinal de contas, agora é hora do nosso giro cultural. A gente sabe que ontem foi uma noite de baile, de festa, mas além disso, eu acho que tem outros eventos aí, tem algum show que está sendo lançado, anunciado, e claro, cinema, né? Que afinal de contas a gente gosta de cinema. Quem conta pra gente é a repórter Jennifer Alves.
Fala galera do Central, muito boa noite. Bora começar essa edição falando de show. Ontem foi aberta a pré-venda de ingressos para os shows do Bruno Mars aqui no Brasil e em menos de uma hora após o início das vendas, os ingressos para os shows de São Paulo e Rio de Janeiro já haviam se esgotado. Dono de vários hits amados pelo público, o artista retornará ao Brasil pouco mais de um ano após a sua última vinda. Sua última apresentação no país aconteceu durante o Festival Detal em setembro do ano passado. Para o público geral, a venda começa amanhã, quarta-feira, dia 8, a partir das 9 horas na forma online e às 11 horas na bilheteria oficial para o show de São Paulo. Para os shows no Rio de Janeiro e Brasília, as vendas online começam a partir das 11 horas e à 1 hora da tarde nas bilheterias oficiais das duas cidades. Os shows acontecerão no dia 4 de outubro no Rio de Janeiro, nos dias 8 e 9 de outubro em São Paulo e no dia 17 de outubro em Brasília. E, pelo visto, vai ser bastante disputado esse ingresso, viu, gente?
Mars, quem vai?
Gente, a gente não vai, mas assim, falou Bruno Mars aqui no Brasil, eu lembro daquele show épico dele, falando, como é que é?
A
e aí,
já
gatinha?
Tá manifestando...
E aí, gatinha?
Sou tímido.
Eu confesso, eu espero não ser julgado, mas eu confesso que eu não sou fã. Mas
somos assim, dois, somos dois.
Dele, eu conheço as músicas dele e tudo, mas eu não acompanho assim.
Eu também
sabe?
Sou da mesma maneira. Eu curto muito o trabalho dele, trabalho dele em si, porém eu não acompanho tanto. Mas eu curto.
Tô no time de vocês, galera.
Eu não sou o único, então.
Eu acompanho, tipo assim, não sou a maior fã, mas principalmente depois que ele veio no The Town, eu vi os dois shows dele em casa, gritando muito. Eu amei, porque foi perfeito.
Gosto muito do frenesi que ele trouxe pro Brasil.
Sim.
No The Town, assim. Eu acho
todo
que foi realmente...
Todo mundo cantando junto, pulando. Aquele videozinho que ele fez em homenagem ao Brasil, assim, porque... É raridade os... famosos, eles gostam de fazer show aqui, mas é raro eles valorizarem realmente.
Acho que a gente tá numa boa fase, a gente pode falar isso enquanto brasileiro, que a gente tá numa boa fase pra receber cantores, pops.
Nós vamos estar em boa fase quando o Metallica vir aqui, que aí a gente agrada todo mundo. Vem de novo.
Ah, sim.
Opiniões, né, Cauã?
Mas eu quero muito ir nesse show do Bruninho. Ainda não decidi qual cidade que vai estar mais barato.
Ela é íntima dele.
É igual os caras que moram na minha rua, Bruninho.
Gente, brasileiro... que é brasileiro, chama o Bruno Mars de Bruninho.
A gente gosta de
e a gente,
intimidade.
Eu até comentei com o Felipe, eu tava vendo no Fantástico a entrevista que ele deu, entrevista minúscula, que é falando que ele tá vindo, tá preparando surpresinhas, talvez o pianista dele toque outra música, porque no The Town tocou Evidências, né, e todo mundo foi... Ficou uma loucura, isso. E é isso, estamos com expectativa.
Lembrando.
E ele não tem uma música ruim.
Não
lembrando,
mesmo, isso é verdade.
Se eu não me engano, a nossa repórter, a Jennifer, ela foi no show do The Town.
Sim.
Ela foi e contou que a experiência dela foi fantástica. Então, a atmosfera que o Brasil traz para artistas em si, vou falar a real, o Brasil sabe fazer festa.
Nosso público é diferente.
É. Com certeza.
Show. Bom, gente, mas aí também, né... Parece que ontem teve um outro evento aí, aquele evento que movimenta toda a cena fashionista, o Met Gala. Jennifer, Como que foi isso? Conta pra gente.
É claro que a gente não poderia deixar de falar de um dos assuntos mais comentados na internet ontem, que foi o Met Gala 2024, o evento de arrecadação de fundos para o Museu de Arte de Nova York. O tema deste ano foi o Jardim do Tempo, inspirado no conto de mesmo nome, que foi publicado em 1962. O evento aconteceu na noite desta segunda-feira e, claro que, como sempre, deu o que falar. O baile de gala anual é muito aguardado pelos amantes da moda e por aqueles que, assim como eu, só gostam de falar dos looks das celebridades. Ontem, contamos com nomes de peso no tapete vermelho e também teve presença brasileira, viu? A atriz Bruna Marquezine fez sua estreia no tapete vermelho do evento e foi muito elogiada pela escolha do vestido. Com certeza, ficou no meu top 5. Mas, pra mim, a que mais entregou conceito foi a Tayla, com seu vestido de areia. A cantora do sucesso Warrior fez sua estreia no Met Gala e chegou causando.
Gente, pelo amor de Deus, comentários.
Sim, vamos começar por onde? Começa daí, depois pula pra cá.
Vamos, Bruna Marquezine. A gente tá enaltecendo aí, brasilidade, o Brasil. Bruna Marquezine, o que, que vocês acharam, gente, da presença?
Gente, estreou com tudo, né? Pode falar. Eu acho que ela arrasou no look.
Ah, eu acho que tava bonito, mas eu acho que tava parecendo uma noiva.
Eu vi algumas críticas no Twitter, né? Longe de querer reproduzir as críticas da internet aqui, mas assim, né? Algumas pessoas falaram que acharam o look um pouquinho apagado, etc. Mas eu já vi gente também falando, olha, era a primeira vez dela, então ela tinha que ir realmente, assim, né? Com tranquilidade, etc. O que, que os nossos convidados especiais aí têm a dizer sobre Bruna Marquezine?
É, eu falo que todo o estreante... Todo estreante, ele vem mais simples. Isso é uma condição da Ana, que é a organizadora-chefe do Met Gala. É, eu não vou falar sobre o nome, porque eu vou pronunciar errado. É. Tanto que o povo do Twitter tava chamando a farofa da Ana.
Farofa da GK. Ah, gente, muito ninguém bom. Dá conta de brasileiro muito mesmo, bom. Não, né?
Mas falando de estreante também, como a Jennifer falou, tem a Tyler, que do Hit Water, que pra mim foi a bem mais vestida, que foi dentro do tema espetacular. É, ela foi com o vestido caracterizado com areia mesmo.
Gente, aquele ficou incrível.
E com a bolsa de ampulheta. Ficou incrível. Perfeito.
Pra mim foi um dos grandes
pra
nomes da noite também.
Com certeza. E também é estreante. Como dizem, os estreantes vão mais simples mesmo. Porém, ela entregou no mesmo no simples.
Sim.
E falando também sobre a Zendaya. O par romântico do Tom Holland. Uhum. Do Homem-Aranha e da... MJ da Marvel. E eles entregaram muito. Ela entregou muito no look dela. Que ela também é uma co-anfitriã do evento.
Gente, eu tava até falando com os meninos aqui que eu senti muita falta da Blake, da minha eterna Serena van der Woodsen, que no do ano passado ela esteve impecável com aquele vestido, aquele dois vestidos, né, que se desfazia e mudava de cor. Então, assim, eu fiquei esperando, criei expectativa pra ela vir e ela não veio.
Gente,
Ela não vem mais.
Vocês falaram que o vestido da Bruna Marquezine foi simples, mas e a da jaquete, que foi de toalha? Isso, mas ela mudou.
Ela foi visionária pra conseguir ganhar a mídia, irmão.
Não, justo.
O ano passado não foi o que ela foi de gatinha e ficou falando miau nas entrevistas?
Sim, foi.
Gente, Doja Cat é polêmica.
E um antes desse, ela foi toda de vermelha.
Icônica. Isso a gente tem que admitir.
Sim. A gente acha que é estranho porque sai do nosso, né, o conceito de normal ali, mas assim... Icônica ela foi.
Eu não acho estranho, eu acho feio.
E também, cara.
Eu tenho uma opinião bem formada disso, que... não sei se é o Clodovil que falava que moda, gente, existe coisa que é feia mesmo. E eu achei feio. Os últimos da Doja, tipo, aquele que ela foi toda de vermelho, umas pedras vermelhas, parecendo um capeta. O outro que ela foi parecendo um gato, aquela coisa meio esquisita. Mas o propósito dela é justamente, falem bem, falem mal,
mas
fale de mim.
Eu
e ultimamente
sofá,
ela tá muito
confesso.
Polêmica, né? Ela perdeu muito fã e tal. Cada hora é uma coisa diferente que ela chega falando. Bruna Marquezine, eu concordo com a Mariana,
com
tá igual
ali, né?
Uma noiva. Tava igual uma noiva.
Tava, gente.
Eu
mas
não
ela
gostei
não
muito
de ser
não.
linda, gente.
Eu acho legal... ter brasileiras lá, mas assim, realmente, tem que chegar tranquila. Eu lembro do primeiro da Anitta, ela foi com uma roupa assim que causou, mas não foi aberração,
acho,
entendeu?
Que causou tipo... mais por ela ter sido brasileira ali e tal, do que a roupa em
ter
si,
ido,
né?
Pelo metrô, uma coisa,
gente,
assim.
Gente, mas a Bruna, por mais que eu acho que ela tenha o preço da a noiva, eu não sei se é porque eu tenho esse carinho de ver ela lá fora, sabe? Na hora que eu vi a fotinha dela ali, mexe com o meu coração.
Não, mas uma noiva linda. Isso.
Ela foi
inegável.
A única brasileira? Gisele Bündchen não estava presente?
Ela nunca está, né?
Não, a Gisele estava no passado.
Esse ano, não. E assim, até para contextualizar, né, o nosso público também, o Met Gala, ele existe desde 1948, né? É um grande momento aí da moda, mas ele foi virar o que a gente entende como Met Gala. Ele entrou pro cenário mainstream pop depois da década de 70, com a precursora... Não vou pegar o nome dela, mas que foi antes da Anna Wintour, que também era editora da Vogue norte-americana, né? E hoje ele é aí a maior noite, assim, pra moda mundial, ocidental, talvez.
Maior
e
noite
um
de moda.
Caro,
nós brasileiros de pijaminha na cama, julgando o look alheio, né?
Sim.
Do povo que eu acompanho de Met Gala, tudo. Igual a gente fala que muito nicho de cada um, é caro, mano. Pra quem não entende, é caro, porque igual eu sou uma pessoa aficionada em relógio. Problemas técnicos.
Uma grande onda.
Vamos ver. Acho que agora voltou, tudo certinho. É caro, muito caro pra quem não tem ideia. Estão conseguindo me escutar legal?
Sim.
Perfeito.
Que, por exemplo, o relógio mais simples, eu não vou lembrar de quem era, 25 mil. Um relógio.
É realmente uma noite de ostentação, de muito luxo, né? Tanto é que todo mundo que entra, você tem ali uma ficha técnica, né? Você tem ali quem desenhou o vestido, quem fez cabelo, quem fez isso, quem fez aquilo. É
uma obra de arte, quase um filme aquilo.
Sim.
Ali.
Eu fico pensando como é que essas pessoas comem durante esse evento, porque realmente a Kim Kardashian ontem, como que a comida passeia por aquele corpo, com aquela cintura daquele tamanho, né? E aí, gente, só uma pequena observação. Nós não comentamos looks de nenhum homem.
Mas homem não entrega. Homem
Bad
é difícil
Bunny
negar,
ontem,
gente.
Bad Bunny.
Eu não vi.
Lewis Hamilton.
O Lewis eu não vi,
tava
mas
lindo.
O Bad Bunny...
Tava lindo.
Com
mas
uma
aquilo
fartaria...
ali é difícil ficar feio. Aquilo ali é impossível.
Mas trazendo uma informação aqui do que o Cauã comentou sobre valores... colocaram uma curiosidade sobre os acessórios da Bruna Marquezine, que totalizou 4,6 milhões de reais só os acessórios da atriz brasileira.
E juram que ela foi simples.
Felipe vai ter que ir pro Twitter agora xingar o pessoal.
Inclusive, eu acho que ele vai xingar eu e a Ana por ter falado que ela tá aparecendo noiva.
Esperando, né? Vai de madrugada. Colocar o pijaminha dele, vai pular na cama, cobrir com o cobertor igual aqueles nerds de filme americano. Fala, como é possível alguém não gostar?
Gente, acabei de ver o look da Lizzo. Que, né, toda polêmica e tal. Que coisa horrorosa. Eu não consigo nem entender qual que é o conceito.
Gente,
se é uma cauda de sereia,
é
se é um
guarda-chuva, tá?
Ao contrário. O quê?
Analisa no nosso Gabi, tipo, horrorosa, pavorosa.
Sem
não...
meias palavras, né?
Não, mas a Bruna, reiterando, ela estava linda.
Obrigado.
Só estava parecendo uma noiva, mas estava uma noiva linda. E o da Tyler lindo, Zendaya ficou bem legal também.
E a Zendaya, ela teve dois,
né?
E os dois ela entregou
dois,
bastante.
Entregou bastante. E também querendo falar sobre a Kim Kardashian, não. A Cardi B. A Cardi B também entregou bastante no look dela.
Sim.
Um look preto, que eu não gosto muito pro tema que foi desse ano. Porém, entregou bastante. Um vestido que parecia um... Lembra muito aquele... Não lembro, de tamanho eu vou falar. Aquele filme da Cruella, que ela pega aquele lixão, aquele vestido enorme.
Uhum.
Foi enorme dessa proporção o vestido da Cardi B desse Met Gala.
Eu acho que é ousado você usar preto nesse tema, sabe?
Sim.
É corajoso.
É, por exemplo, a Rosalía usou preto também.
Sim.
E foi bastante criticada. E
Demi
também
Moore,
outra...
se não me engano, era preto também, assim. Não sei se é sua totalidade, mas era... Preto com um grande volume atrás.
E também outra que foi muito criticada foi a Craudy, que é outra estreante. Ela foi parecida com orelhas de elfo e um vestido não tão legal. Então ela foi tão estreante também. Não foi tão simples igual os estreantes costumam ir. Esse ano os estreantes entregaram bastante, como Bruna Marquezine e Tayla, mas a Carol G, eu acho que ela não conseguiu sustentar o look.
Gente, vocês viram o look da Lana Del Rey?
Sim, sim, eu ia falar isso agora.
A gente comentou, inclusive, antes de entrar ao ar, né? É, eu adoro essas estruturas, adoro essas coisas que fogem do...
Do padrão, né?
do normal. Eu achei...
Eu achei um pouco estranho aqueles galhos, assim,
mas
meio
eu achei bem interessante,
lugar.
Eu gostei. Eu gostei bastante. Eu acho que às vezes não, a moda também, ela vem pra incomodar, né? Assim como
sim,
a arte. Ela
totalmente.
Vem pra colocar você ali pra pensar e tal. Eu gostei bastante, viu?
Eu achei linda, principalmente a ver com o tema, né? Belas Adormecidas e tal. É, sou um pouquinho fã da Lana. Mas eu achei perfeita, gente.
É a primeira que a Ana não fala mal hoje.
Não, é só
e durante...
Ele marcou figurinha carimbada.
Sim. E durante o Met Gala, que estavam colocando as fotos no Twitter, por exemplo, eu e a turma que estava conversando, falamos sobre o look da Lana, que estava fazendo referência contra a dengue no Brasil.
Ô, gente.
Prevenção contra a dengue.
Vocês todo foram mundo longe. Sabe que ela morre de medo da dengue. A mãe dela não gosta que ela venha aqui pro Brasil.
Ganhou
quer
um mosquiteiro
que ela venha,
quando veio.
Exatamente, fez previsão.
É real essa fake?
É real essa fake. O maior paradoxo.
Ela fez
a
campanha,
gente,
contra a dengue. Visionária e ainda explorando a...
Sensata,
como diz a nossa queridíssima Mariana.
Antenada. E outro ponto forte, assim, da noite pra mim também, foi Gigi Hadid, que chegou com um vestido aparentemente simples, mas que depois, né, quando as referências apareceram, as rosas amarelas, né, a Gigi Hadid, que tem uma descendência aí israelense, judia, se eu estiver falando bobagem, alguém me corrija, mas as rosas amarelas eram... foram utilizados como símbolo de resistência palestina, e a Gigi Hadid trouxe isso para o vestido, né? Ela, como uma pessoa judia, trazer isso, né? A arte, a moda se encontrando também para trazer esse tom político, né? Acho muito importante, assim, que esse tipo de manifesto aconteça também num espaço tão importante quanto é o Met Gala.
Sim. Traz visão, né, para essas pautas, assim, muito interessante. Gente, só eu que fico curioso com o que eles servem pra comer lá dentro. Porque, tipo, ninguém posta, ninguém comenta, nem nada.
Eu tenho pra mim que são pequenos canapés de menos de um centímetro.
Ah, não. Se eu gastasse milhões de reais na minha roupa pra chegar lá e comer um negócio desse tamanho, gente.
Mariane, você é o espírito do trabalhador brasileiro. Você quer chegar lá e se oferecer 5 quilos de PF, Mariane.
Não tem feijoada, não tem buchada, não tem coxinha.
Eu não acho vai que... ter um enrolado lá, véio.
De salsicha, acho. Então, gente, acho que por
essas
isso...
Essas festas de rico nem vale a pena, é por isso que eu não vou.
É, só por isso que a gente não vai.
Sim.
Também, mas... é muito mais confortável, a gente tá deitadinho na cama,
jogando
todo
ali
mundo.
De
vindo aqui falar de todo mundo,
depende,
muito melhor. Muito mais incrível.
Tiveram a apresentação de Ariana Grande.
E o look de Ariana Grande? Alguém
comentários que eu não explorarei, senão amigos meus me processarão. Mas falando de outro...
Felipe?
Não, Felipe, não.
Eu não, eu falo mesmo, ela tava simples.
Mas voltando ao assunto que eu tava vendo aqui no Twitter, a Tayla teve que cortar seu vestido, porque o vestido dela foi sereia e ela não tava conseguindo se movimentar. E ela teve que cortar pra conseguir se movimentar nas escadas.
Tá, teve um vídeo do moço carregando.
Ela,
porque ela não tava conseguindo subir as escadas.
Gente, na hora que eu vi ela travada, assim, com o busto travado, eu falei, ela não vai conseguir.
Gente, mas beleza não em cima do conforto, sabe? Assim,
é verdade.
Prioridades.
Eles não andam junto, infelizmente. O estilo e conforto não...
Será que chega lá dentro, todo mundo veste um baby doll, um roupão confortável e fica um pouco mais tranquilo?
A Doja Cat já foi preparada, né?
A Ariana Grande entra pra lista das que pareceram noiva também, na minha opinião.
Obrigado, Ana.
Ah, da Ariana Grande pode falar, mas da Bruna Grande
do Felipe não deixou. Vai de branco, um branco super simplesão, e coloca só uma coisinha de detalhe na maquiagem, é uma noiva.
Sim.
Outra latina também que participou e... Vamos falar, ela entregou, mas eu acho que ficou, poderia mais, é a Shakira.
Pausa para o berrante.
Ela poderia, porém, eu acho que o look dela foi um pouco... Não é simples. Sei lá, eu não curti tanto o look dela.
Eu não cheguei a ver o look de Shakira.
Eu achei bonito.
Mas,
sim, eu respeito. A Shakira tá passando por tanta coisa, coitado. Deixa ela se colocar a cabeça no lugar.
Isso mesmo, vamos defender latino,
passa
gente.
Passa em pano. Coisa achei... demais na cabeça dela pra você falar, coloca a cabeça no lugar.
Calma, não me comprometa, calma.
Isso aí já é puxando pra próximas notícias, mas enfim. É o BO da vida.
Vamos aproveitar esse gancho?
Ué, podemos aproveitar esse gancho. Falando desse caderno maravilhoso que, infelizmente, não é do gosto de Felipe de Paula, Mariana Brandão, nem de Ana Luísa Rodrigues, mas apenas meu e de Marinhos Júnior, correto, Marinhos?
Com certeza.
Vamos falar, então, de coisa boa, vamos falar de Copas Continentais. Ô, louco, a tristeza dos meninos apareceu na hora, igual figurinha do WhatsApp. Mas, enfim, a gente traz as informações de que o improvável aconteceu na Liga dos Campeões. Borussia Dortmund conseguiu se classificar para a final da Liga após 11 anos com uma vitória no jogo de volta no Parque do Príncipe por 1-0 em cima do poderoso PSG de Kylian Mbappé e de Luis Enrique.
E lembrando que a última vez que isso aconteceu foi em que ano, se eu não me engano?
2013.
E quem que era o outro finalista, por favor?
Borussia Dortmund.
E quem está na semifinal?
Borussia Dortmund e Real Madrid.
Por favor, o resto é história.
Aconteceu ano passado, tá?
E quando...
O milagre de Istambul de 2005 se repetiu com um time da Inglaterra e um time da Itália. Curiosamente, os dois times da Itália sendo de Milão. Os dois times usando as mesmas cores em 2005, os dois de vermelho. Em 2023, os dois de azul. E deu a lógica com um time inglês ganhando novamente. Será que caso o Bayern de Munique classifique amanhã contra o Real Madrid... De Bayern novamente?
E outra curiosidade, o Borussia foi para a final da Champions 3 vezes. Um em 97, que foi o Cruzeiro campeão da Libertadores. E
eu gosto do Borussia por causa disso. Outro... Vocês tiraram o título do Cruzeiro.
Outro em 2013, e o primeiro eu não vou lembrar que ele foi campeão. Porém, o único mineiro disputando a Libertadores esse ano é o Atlético. Então... Tá nas mãos daquele que conhece, os deuses do futebol.
Uniforme não, segunda pele. Mas enfim, falando disso, de Borussia Dortmund, o representante alemão, que curiosamente, afinal, também vai ser no mesmo jogo, mesmo estádio, em Wembley, na Inglaterra. O grande estádio, palco dos jogos da seleção inglesa. Mas Marinhos... Diga. A CBF está com um plano de adiar os jogos dos três times do Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas.
Sim.
É, são eles o Internacional de Porto Alegre, o Grêmio e o Juventude. Isso acontece com uma paralisação de 20 dias para que eles talvez consigam se reestruturar e poder continuar a competir. Só que eu não acho que isso possa acontecer, porque se o campeonato continuar rolando... Os times vão perder 20 dias de treinamento, 20 dias de preparação e depois eles vão voltar como se estivessem disputando o estadual novamente.
Sim.
Sem pique, sem nada. E times como o Atlético, por exemplo, Flamengo e Palmeiras vão estar voando no campeonato.
Exato. E além que a ESPN conversou com os clubes e perguntaram se era a favor paralisação do Campeonato Brasileiro. 4 times apenas foram favoráveis à paralisação do campeonato. E um deles, o Atlético Mineiro. O Cruzeiro não respondeu.
Foi contra o Pedrinho Embriagado, contra... falou que vai continuar jogando o campeonato.
Ok, é porque até a notícia que eu li, eles não tinham respondido ainda. Porém, a maioria dos clubes da Série A eram desfavoráveis à paralisação do campeonato.
São as duas soluções, né? Perdão, pode continuar.
Eu ia só lembrar que a PUC também está com uma ação solidária para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Você pode entrar no site da PUC e saber como pode ajudar.
Sim. Nessa questão, porque paralisar o campeonato para apenas 3 times é inviável. Porque o Rio Grande do Sul tem representantes na primeira, na terceira e na quarta divisão. Perdão, gente. Estamos passando por alguns problemas técnicos hoje. Mas a questão é que... Aí que vem aquele pensamento. Quais são as duas melhores soluções para esse problema? Paralisação geral do campeonato, Marinhos?
Sim.
Ou, infelizmente, a exclusão desses 3 times que o campeonato continuar seguindo, mas esses 3 times não sendo rebaixados ano que vem.
Sim.
Eles continuarem jogando a primeira divisão, continuarem jogando a Copa do Brasil, já que eles também não vão poder jogar, e continuarem jogando Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América.
Algo parecido com o que aconteceu também com o Chapecoense, depois da tragédia do avião. Eu acho que seria o ideal, já que os times não querem a paralisação do campeonato, então seria o ideal sem o...
Os times chegaram até mesmo a tentar acordar com os dirigentes do Rio Grande do Sul. O Atlético foi um deles, junto com o Palmeiras, se eu não me engano, quais outros times, de falar, já que não vai paralisar, e é injusto, vou só vocês ficarem fora por 20 dias, treine nos nossos CTs.
Sim.
A cidade do Galo, o Galo abriu as portas falando, quem quiser pode vir treinar, pode tentar realizar os treinamentos. Eu sei que não é uma situação fácil, até porque muitos dos jogadores estão participando de ações solidárias e humanitárias lá no Rio Grande do Sul. E que, infelizmente, as duas soluções mais viáveis, e creio eu, lógico, na minha opinião, a melhor seria a exclusão dos três times dos campeonatos sem que eles sejam penalizados.
Sim.
É. Porque é a única coisa justa. Porque se vai paralisar o campeonato, esse ano o calendário já é uma loucura. Tem Copa América e Olimpíada. Ah, o Brasil não participa. É, mas os outros times participam, as outras seleções. Então,
é paralisado do mesmo jeito, né?
Uhum, já vai paralisar, já vai ter aquela agenda que é um caos igual é de praxe do futebol brasileiro.
Sim.
E seria ainda pior, porque ia lembrar o calendário de 2020 que parou o campeonato e foi terminar no ano que vem.
Sim, seria outra oportunidade também da CBF colocar um calendário como um calendário europeu. Porém, se não aconteceu em 2020, creio que não vai acontecer também. Mas também eu acho uma insensibilidade da CBF e dos clubes continuarem o campeonato, já porque tá acontecendo, o Rio Grande do Sul tá debaixo de água. E
não tem como eles saírem de lá, nem mandarem jogos
também,
lá.
O pensamento também dos próprios jogadores estão lá. Porque os familiares deles estão lá, amigos, também conhecidos, além também de pessoas mesmo se sensibilizar com a situação, porque nós estávamos conversando ontem na aula da professora, por exemplo, falando do pouco que a mídia está falando sobre a tragédia. O que eu conheço uma pessoa que mora no Rio, em Porto Alegre, se eu não me engano, ela falando sobre como que tá a situação. E os jornais não estão falando praticamente nada. Então, eu acho que é uma sensibilidade, sim, da CBF não paralisar o campeonato. E também dos clubes, dos próprios clubes, de não votarem a favor. Se caso houver uma votação, né?
Eu acho que seria, querendo ou não, a maneira mais justa, igual a gente falando, não pela paralisação, mas que eles não sejam punidos. Porque a culpa não é deles. Não são eles que estão jogando um péssimo futebol para ser rebaixado. Não são eles que estão escolhendo não jogar. A arena do Grêmio e Beira Rio já era. Só sobraram as cadeiras das arquibancadas mais altas. Todo o resto já era, reforma.
Sim, é impressionante as imagens.
É, acabou. Os estádios engolidos por água, os aeroportos engolidos por água. Não tem como ter jogos lá. Não tem como eles saírem de lá. Para pelo menos eles tentarem treinar e mandar jogos, por exemplo. O Grêmio, que é um time aliado do Atlético, poder mandar jogos no Mineirão enquanto acontecem essas tragédias lá, até que tudo se normalize. Como que ele vai sair de lá? Não tem como, o aeroporto tá fechado, não tem estrada pra isso.
E lembrando que só o avião da FAB que tá conseguindo chegar no Rio Grande do Sul.
E entre essas informações, Marinhos, até o momento a CBF ela adiou os jogos que iriam acontecer com as equipes do Sul, no caso, Atlético e Grêmio pela sexta rodada do Brasileirão, dia 11 de maio, foi adiado. Inter e Juventude, de certa forma, um dos clássicos gaúchos da sexta rodada também foi adiado. Grêmio e Bragantino pela sétima rodada, adiado. Cuiabá e Inter, sétima rodada. Fluminense e Juventude, sétima rodada. Inter e São Paulo pela oitava rodada. Juventude e Vitória, oitava rodada também adiado. E por fim, Flamengo e Grêmio adiado pela oitava rodada. Além deles, pela Copa do Brasil, Inter e Juventude, terceira fase, foi adiada, a ida e a volta. E o Grêmio, o Operário, no jogo de volta, já que eles já se enfrentaram, também foi adiado. E não tem data para remarcar, até porque não tem como, igual a gente falou. E não vou falar, vamos falar de coisa boa, porque não é uma coisa boa, mas que é uma realidade, um fato curioso, Marinhos.
Sim.
Lembra do Jô?
Claro, eu tava vendo essa
notícia.
Foi
preso, deveu pensão em preparação pro jogo contra a Ponte Preta pela Série B do Brasileirão. A polícia foi catar o cara lá em São Paulo por pensão atrasada.
Pensão alimentícia e o jogador do Amazonas, um estreante da Série B, se eu não me engano. Eu acho que ele nunca fez...
O Amazonas, não.
É, e estreante também, um time do Sassá, alguns
Sassá,
nomes...
Sassá, Patrick, Jô...
É, os dois ex-atléticos, o Sassá ex-Cruzeiro. Então, um time que tá na Série B e fomos pegos de surpresa com essa notícia.
É, ele continua preso no anexo do segundo distrito policial, se eu não me engano, lá em São Paulo, na cidade de Campinas, esperando a atuação do seu advogado, até porque... querendo ou não, a lei sendo cumprida.
Sim.
Deveu pensão, não pagou, não teve ajuste, não teve conversa, nem acordo, preso. Mas enfim, falando agora de Copas Continentais novamente, falando de Copa Libertadores, hoje temos a partida dos brasileiros, mais especificamente do Palestino e o Flamengo às 9 da noite, lá no Chile, com o Flamengo, se eu não me engano, vencendo um dos jogos da fase de grupo contra o Palestino. E também Rosário Central e Atlético lá na Argentina. E quem traz mais essas informações é Rafael Cruz. Boa noite, Rafael.
Muito boa noite, pessoal da cabine. E para você que está nos acompanhando, vamos falar do Galo, que jogará hoje, dia 7/5, na Argentina, contra o Rosário Central, no estádio gigante de Arroito, valendo pela quarta rodada da Libertadores. O Galo venceu os três primeiros jogos e vai em busca de manter a sequência positiva. Apesar de ser um adversário muito difícil fora de casa, o Rosário Central não contará com a sua torcida, devido a um episódio que aconteceu algumas rodadas atrás, em que um torcedor do time argentino arremessou uma pedra que atingiu o rosto de um jogador do Peñarol do Uruguai, sofrendo assim a punição pela Conmebol de jogar a partida de hoje contra o Galo de portões fechados. Bom, mudando um pouco de assunto, o Galo lançou a campanha Futebol pelo Sul, uma hashtag que é uma solidariedade à maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul. Então, essa campanha foi criada para uma conta bancária exclusiva para receber doações com todo o valor arrecadado ao Rio Grande do Sul. Não só isso, mas já houve um depósito no valor de R$100 mil. E, a partir de agora, a massa e todas as torcidas estão convocadas a ajudar. Além disso, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, se mostrou favorável a uma pausa no futebol e deixou a decisão nas mãos da CBF. Em entrevista, Sérgio Coelho disse da seguinte forma: quanto à paralisação do Brasileirão, acredito que a CBF vai tomar a melhor medida, que deve ser mesmo parar o campeonato por um tempo, porque não tem como a gente dar continuidade, sendo que três clubes de lá, no caso Juventude, Grêmio e Internacional, não vão poder jogar nas próximas rodadas. Não adianta que os outros jogarem, porque lá na frente vai ter que arrumar solução para os três. Então, vai ter que arrumar para todos. Mas, assim, a decisão que for tomada pela CBF, se ela achar que devemos jogar e os três clubes não, para nós também está bom. Vamos deixar esse assunto para a CBF e a gente acompanha a decisão que for tomada por ela. Enfim, essas foram as notícias do Galo. Aqui foi Rafael Cruz, diretamente da Central da Resenha. Volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Rafael. E é a realidade. É a realidade de, por exemplo, eu acho que foi o mínimo possível que a Conmebol fez de punição contra o Rosário Central, não é mesmo, Marinho? Os caras tacaram uma pedra num jogador.
Com certeza.
E, por exemplo, ficaram sem mando de campo. Por mim, tinha que ser excluso da competição. E é dessa forma que você acaba com esses atos de corno no esporte que tanto estraga ele.
E além que a CBF não é tão conhecida como punitiva para ações... A Conmebol não é conhecida como punitiva desses tipos de atos, tanto racistas, que o Atlético sofreu na última rodada aqui em BH, contra o Peñarol, e nunca nem falou nada. E eu lembro que é proibido entrar com faixas no estádio. E algumas faixas foram escritas que a Conmebol tolera racismo, mas não gosta de faixas.
Deixa eu te falar uma coisa, a Conmebol, ela tolera o racismo, ela não faz nada em comparação. Todo mundo sabe que o dinheiro da Argentina vale a mesma coisa do que nada. Se, por exemplo, um racista vir xingar os jogadores do Galo, vir xingar eu, vir xingar todo mundo, ele pode. Eu pegar uma nota de dinheiro dele que não vale nada e eu pôr fogo, pra Conmebol eu tenho que ser preso por preconceito econômico.
Sim.
Aí você fala, o que que pesa mais? Eu zoar um cara porque ele é pobre nessa questão, como quando eu também sou, ou o cara falar que negro é macaco?
É, o problema nem é quem tá mais certo ou quem tá mais errado, mas um punir e o outro não, entendeu? Exato.
Ou seja, dois pesos, duas medidas.
Exato.
Ainda mais que esses dois times que têm esse histórico são Uruguai e Argentina.
Sim.
Uruguai nem tanto, mas sempre essa passada de pano pra Argentina.
Sim, e o que mais incrível que acontece é que acontece todo ano, não acontece esporadicamente, mas acontece todo ano tá acontecendo e nada é feito.
Exato.
Quando começar a fazer uma questão, alguma coisa grave... Grave, como diz assim,
perca de pontos,
uma punição.
Não,
é exclusão da competição mesmo. Eu falo de exclusão, sim, da competição, sim, mesmo. Perda de mando de campo. Esse tipo de punição. De punição grave que vai prejudicar
perda
a instituição.
Até no campeonato nacional,
exato,
por exemplo. Por que transfer ban dá punição de ponto? Mas, por exemplo, isso, porque é uma questão de, enfim, de má gestão econômica do clube. Mas uma questão... político-cultural que tá enraizada, que pra mim isso não é torcedor.
Sim.
Isso pra mim é... Enfim, pra não falar coisas pior, não, pra não falar coisa pior, porque é por conta dessas coisas que o esporte fica mal falado.
Sim.
Que as pessoas não podem frequentar estádio, que fala que estádio é perigoso, que você não pode usar a camisa do seu time tendo orgulho da camisa que você,
exato,
usa. Por conta de pessoas que estragam o esporte, criminoso, independente de quem está praticando, e usa a camisa, a instituição, como um escudo.
E querendo falar sobre esse assunto, sobre o perigo dos estádios, não é só sobre o racismo em si, mas também contém muita homofobia, muito machismo. Eu conheço pessoas que vão ao estádio, mulheres, que falam abertamente, eu não vou no estádio sozinha porque eu tenho medo.
Mesmo, não vou.
Tem pavor.
Temos
que já foi aqui, porque já foi assediada, que já foi apalpada de algum jeito. E também com esses amigos que gostam de futebol e têm um relacionamento homossexual, por exemplo, e não vão porque não querem ir com seu parceiro, por exemplo, e com medo de ser hostilizado. Então o futebol ainda, a torcida do futebol ainda tem muito a que evoluir.
E tem a violência física também contra o
torcedor, jogador.
Igual um caso que teve esse ano mesmo, né? A gente já falou aqui, que era jogo do Atlético contra, não sei se era o Flamengo, enfim. Aí o povo tava na rua, viu um cruzeirense passando com a blusa, matou o cara. Não era nem dia de jogo.
Foi Supercopa, na real, Supercopa, porque São Paulo e Palmeiras jogaram aqui a Supercopa. Nessa questão, principalmente, igual o Marinho falou, isso é algo que chega a dar raiva e tristeza ao mesmo tempo.
Sim.
Porque, infelizmente, as pessoas ainda falam, o futebol tá ficando sem graça. O futebol fica sem graça a partir do momento que você não pode brincar porque vira briga, você não pode provocar porque tem um que quer te apontar uma arma. Isso é perder a graça do esporte.
Perder a graça é que você não poder torcer livremente, sem o medo de ser hostilizado,
perder
de ser
a
morto.
Graça é falar que futebol é contato. Se você não quer contato, assista tênis. Pô, se for assim, então não tem que assistir nada.
Exato, exato. Então, o futebol não só sul-americano, mas também o brasileiro tem muito a que evoluir. Muito a que evoluir.
Exato.
Também, a questão também, não só da torcida em si, mas as instituições, como CBF, Conmebol, FMF, todos têm que...
Tinha que acontecer que nem na Inglaterra. Os clubes, a polícia, sobretudo o Ministério Público direto, já para ser indiciado, estarem juntos para punirem diretamente, pegarem essas pessoas, prenderem elas e expulsarem elas do estádio terminantemente, nunca mais voltar. Você vai perder,
sim,
o direito de torcer para esse time.
Além que a maioria dos estádios hoje tem a tecnologia suficiente para conseguir fazer essas questões.
Facial.
Reconhecimento facial de todos os estádios. Então,
exato,
não é desculpa... É verdade isso, que os clubes e as federações, confederações têm que
se unir contra isso,
que senão um dia vai acontecer uma coisa mais grave, como aconteceu no jogo contra o Peñarol, e... É Peñarol, né?
É o Peñarol.
Exato.
Com a pedrada.
Uma pedrada no jogador, por exemplo, ia acontecer isso. Um exemplo claro que eu tive, que nós tivemos recentemente, foi... Eu não vou entrar no assunto, mas teve a ajuda do, do pai do Neymar em pagar 5 milhões de reais pra... Reais, não lembro se é reais, mas 5 milhões na ajuda pra Daniel soltar Alves. O Daniel Alves, condenado por estupro. E não teve tanta repercussão quando a Pablo Vittar disse que ficou com um jogador da Série A, se eu não me engano. Mas um jogador. Esse cara foi hostilizado. Hostilizado. Teve seu Instagram invadido sim. Invadido de comentários. Então, não é só os nossos vizinhos sul-americanos que precisam evoluir na questão do respeito à arquibancada, não.
Enfim. Com essas informações, além dos jogos de hoje pela Libertadores, temos a informação de que o Huachipato e Grêmio, que se enfrentariam pelo quarto jogo do grupo, não irão se enfrentar, por motivos óbvios, lá a chuva, por exemplo, e teve sua partida adiada e não tendo uma data específica para ser remarcada. Falando agora de Copa Sul-Americana, Nacional do Paraguai e Corinthians se enfrentam às 7 horas da noite lá no Paraguai. E falando ainda de jogos que foram adiados, temos Real Tomayapo e Internacional, que também não tem data para acontecer novamente. Falando ainda de Cruzeiro e Alianza, que jogam hoje, quem traz essas informações é a Lara Isabelle. Boa noite, Lara.
Boa noite a todos. Ontem, as Cabulosas enfrentaram o Palmeiras no estádio Castor Cifuentes pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Palmeiras saiu com a vitória com um placar de 2-1. Abriu o placar do jogo com Poliana. Cruzeiro empata com Bianca Brasil, mas logo temos a reviravolta com Laís Esteves, que faz o gol da vitória do Palmeiras. E hoje a equipe masculina do Cruzeiro enfrenta o Alianza às 21h30 pelo horário de Brasília no estádio Armando Maestro, na Colômbia. A possível escalação para o time do Cruzeiro é Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, José Cifuentes, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. E compondo a arbitragem deste jogo teremos Andrés Merlos, Miguel Sarovani, Pablo Acervos e no VAR, Germán Delfino. O Cruzeiro vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro e o Alianza de uma derrota no Campeonato Regional. E é isso, volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, Lara. E com essas informações terminamos o nosso caderno, Matheus. Eu volto a bola para você.
Que essas foram as notícias aqui diretamente da central da resenha de hoje. Bom, na produção, primeiramente, né, gente? Quem vos fala aqui hoje, Matheus Vieira. Na produção, Felipe de Paula, Mariana Brandão, Jennifer Alves, Cauan Lucas, Lara Isabelle, Rafael Cruz e participação especial de Ana Luísa Rodrigues e Marinhos. Nos trabalhos técnicos, Cauan Lucas e Alexandre Morato. Coordenação do nosso querido Getúlio Nuremberg. A gente novamente vai ficando por aqui. Uma boa noite para vocês e até a próxima.
Boa noite.
Boa noite.